Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre memória. Uma memória que está sempre tão constante, é uma expressão tão usada na nossa vida corriqueira, né? E o nosso entrevistado de hoje é o neurologista Heitor Lima. Doutor Heitor, tudo bem?
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez.
E doutor Heitor, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala assim como leigo de memória, a gente tem a impressão que é uma coisa só, né? Que a gente está falando de uma coisa só, que não existem diferenças e a gente fala de coisas que esqueceu, que lembrou e sempre pensa que uma memória única é o ponto de encontro de todas essas informações. É isso mesmo?
Não é bem assim. E realmente essa forma de juntar tudo, ela é muito comum, né? Muito frequente. Mas a gente gosta de usar o termo cognição. Cognição é mais interessante do ponto de vista neurológico, para a gente pensar assim nas chamadas funções cognitivas, que envolvem tipos diferentes de memória, por exemplo, e outras funções que ajudam a memória a existir, a funcionar. Por exemplo, a atenção, que vem ganhando muita atenção nos últimos tempos. Mas realmente existem diversos tipos de memória, de atenção e de outras funções cognitivas. E elas trabalham todas, tudo junto, misturado ao mesmo tempo.
E eu estava ouvindo falar, por exemplo, de uma memória imediata. Que memória é imediata? Como é que é isso?
Pensa que é aquela memória que a gente usa no dia a dia para carregar informações por um tempo mais curto. Por exemplo, você olha uma senha em algum lugar e vai digitar em outro lugar. Ou olha um número em um lugar e vai digitar em outro. Ou ainda pensa em olhar para a sua lista de compras, que você já está lá no supermercado com ela, e aí você olha três itens e vai buscar os três sem olhar de novo, guardando aqueles três ali rapidamente.
E doutor Heitor, por exemplo, quando a gente fala de memória, a gente imagina que tem um lugar só no cérebro que guarda tudo isso, quer dizer que é um grande depósito de tudo que a gente vivencia. É assim mesmo?
Ah, não, é mais complexo, bem mais complexo do que isso, né? Porque é interessante que esses fenômenos, essas situações de coleta e armazenamento de informações sobre eventos, isso acontece na natureza há muito tempo e até existem maneiras diferentes de a natureza coletar isso em seres vivos, inclusive seres vivos que não têm sistema nervoso, por exemplo, até plantas têm memória e assim por diante. Então, por que que a gente teria um só sítio para memória no sistema nervoso? Não, a gente tem vários, especialmente porque são vários tipos de memória, cada uma serve a um propósito diferente. Até as memórias são organizadas em camadas diferentes, em funções diferentes, e isso acaba refletindo em estruturas diferentes. Isso também tem uma repercussão, uma importância do ponto de vista clínico, né? Porque quando alguém adoece com alguma dificuldade de memória, a gente vai tentar querer saber, assim, qual o tipo de memória, ou quais os tipos que foram afetados, e às vezes a gente se guia também pelos tipos de lesões que aconteceram no cérebro, e certas regiões do cérebro tendem a afetar certos tipos de memória, e assim por diante.
Quer dizer, em alguns momentos a pessoa pode ter, por exemplo, um AVC e que perca um tipo de memória, mas não todas as memórias, né?
Exatamente. Então, algumas das memórias já são razoavelmente mapeadas em alguns sítios e realmente, às vezes, a gente vê alguém tendo uma lesão que acometa só uma parte específica lá do cérebro e ela tem certa dificuldade para se lembrar, sei lá, de certos nomes. Aí já esticando um pouquinho o conceito para cognição como um todo, mas que também é útil, tem dificuldade, por exemplo, para reconhecer pessoas ou reconhecer os rostos e assim por diante.
É a chamada prosopagnosia, né?
Exatamente, a dificuldade para reconhecer os rostos, isso mesmo.
E doutor Heitor, e às vezes o dano pode acontecer é na estrutura onde chega essa informação ou é no caminho que leva a esse local de armazenamento?
Um pouco de cada. As doenças podem acometer esses sítios do cérebro de maneiras diferentes, em arranjos espaciais diferentes, né? Isso ajuda a gente a entender por que as doenças acabam gerando dificuldades das funções cognitivas e da memória que podem ser tão diferentes de uma pessoa para outra, porque imagina que alguém teve uma lesão só em uma partezinha do caminho, como se a gente fosse pensar no caminho como se fosse a fiação entre uma área A e uma área B do cérebro lá que participam da geração de uma certa memória. E essa pessoa vai ter uma dificuldade parcial nessa memória. Agora imagine que uma outra pessoa tem um outro tipo de lesão que vai afetar tanto a parte A quanto uma parte do caminho, mas não a parte B. Isso já vai gerar um outro tipo de quadro clínico. Então, existem combinações potencialmente infinitas para a gente encontrar de distúrbios, de memórias, de dificuldades, de acordo com quais estruturas foram atingidas em que extensão esse dano se deu, se ele foi muito, muito extenso ou não, e também aquilo que a pessoa tinha antes de adoecer de reserva, de recursos, porque isso também conta. Uma coisa é alguém que tem, por exemplo, uma baixíssima escolaridade, de repente sofrer um dano no cérebro e não ter muitos recursos relacionados à escolaridade, pelo menos, para que possa fazer face a essa perda e compensar, mesmo que seja parcialmente, a perda que aconteceu. Outra coisa é alguém que tem uma escolaridade muito alta e que tem muitas maneiras de chegar a um mesmo tipo de função, de desempenho de função cognitiva. Essa pessoa, por exemplo, pode talvez ter mais recursos para fazer face à perda. Isso não é absoluto, porque muitos fatores estão funcionando ao mesmo tempo. Se a gente pega, por exemplo, a pessoa que tem no mesmo exemplo aqui, a pessoa que tem uma escolaridade muito alta, mas ela é sedentária, e a pessoa que tem escolaridade baixa, mas é muito ativa fisicamente, é possível a gente ver uma situação até inversa. A pessoa que tem uma atividade física muito intensa, muito presente, ela tem um outro tipo de capacidade de recuperação que pode ser muito maior do que aquela capacidade de recuperação da pessoa que não tem uma atividade física regular. Então eu falei aqui já de dois fatores que influenciam no que a gente chama de reserva cognitiva, né? A escolaridade e a atividade física. E existem vários outros.
Doutor Heitor, e quais outros seriam importantes, já que nós falamos de dois, quais outros que o senhor destacaria?
Certo. Isso foi medido de maneira bem interessante na última década em estudos muito grandes, populacionais, que trouxeram dados muito robustos, porque é uma vantagem dos estudos populacionais quando são bem conduzidos. Estudos gigantescos, com vários centros de pesquisa do mundo inteiro se unindo e juntando amostras e tal. E aí a gente conseguiu saber até uma espécie de peso relativo de cada um dos fatores. Então, os fatores que fazem a gente ficar mais protegido ou mais vulnerável às doenças que afetem a memória, especialmente as demências, né, que a gente fala, além da questão da escolaridade e da atividade física, muito importantes são, olha isso, alterações auditivas, dificuldades auditivas. Então, alguém que tenha dificuldade para ouvir, vale sim a pena fazer o tratamento, vale sim a pena usar o aparelho auditivo, porque isso deixa a pessoa menos vulnerável. Se ela não tratar a dificuldade auditiva, ela vai entrando no caminho de maior vulnerabilidade às perdas de memória e demências. Outros fatores muito relevantes são, se a pessoa tem hipertensão arterial, a pressão alta, é necessário tratar bem tratado, não fazer aquele tratamento mais ou menos, em que a pessoa vai usando remédio quando acha que deve, ou some do médico e não faz as outras coisas, nada disso. Tem que fazer o acompanhamento adequado, usar o remédio direitinho, porque a pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica, ela, quando não tratada de maneira adequada, vai machucando as artérias do corpo inteiro, inclusive do cérebro, ao longo dos anos. Isso também é um fator muito pesado, muito poderoso, que conta muito nesse risco global de perda de memória e de demências. Um outro fator que é análogo também é o diabetes. Então, para quem tem o diagnóstico tanto de pré-diabetes quanto de diabetes, é muito inteligente buscar esse tratamento da maneira mais eficaz possível, porque diabetes também vai machucando o tecido do cérebro ao longo dos anos por causa das alterações metabólicas. E isso vai machucando de várias maneiras, inclusive pelos vasos sanguíneos, e também vai criando aquelas lesões sobre as quais a gente falou agora há pouco. Outros fatores importantes, tabagismo. A gente está vendo um problema grave que está acontecendo, que é a tragédia desses cigarros eletrônicos, que está fazendo com que a frequência de fumo na população esteja querendo aumentar novamente. E isso é um grande problema, porque os cigarros eletrônicos são, sim, danosos. Alguém conseguiu plantar algum tipo de mentira dizendo que eles não são danosos. É mentira, eles são danosos, sim, muito. Então, é inteligente se afastar desses cigarros eletrônicos também. O colesterol continua sendo um fator importante. Então, se a pessoa tem o colesterol detectado como alto em exames, é uma boa ideia cuidar disso com carinho. Pode ser com o clínico, com o médico de família, com o endocrinologista, com o cardiologista. Alguns neurologistas também fazem isso, geriatras. Várias especialidades cuidam disso. E distúrbios do sono. Isso é um ganho recente na nossa literatura, no nosso conhecimento científico, vamos dizer assim, em relação a esses fatores que afetam a memória. Então, aqui a gente tem uma coisa super interessante, dá para falar sobre isso, quem sabe, no futuro, até com mais detalhe, Humberto, que o sono, ele tem sofrido uma espécie de ataque sustentado, dá para dizer, na cultura contemporânea. Em geral, as pessoas querem retirar do sono para colocar em outras coisas. Só que isso é um equívoco grave, porque os distúrbios do sono, a privação de sono, isso tende a fazer também o organismo ficar mais vulnerável à perda de memória. Então, cuidar do sono como prioridade é algo muito inteligente de se fazer. E não dar prioridade para o sono é um equívoco que pode custar muito caro. E eu vou colocar aqui também um dos fatores importantíssimos, que é a saúde mental como um todo. Então, quando a pessoa tem algum diagnóstico, por exemplo, de uma depressão, de um episódio depressivo, de um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, os transtornos mentais como um todo, vale também muito a pena tratar isso com bastante carinho, dar prioridade para isso. Porque os transtornos mentais não tratados também tendem a aumentar o risco para distúrbios de memória no futuro.
Certo, doutor Heitor. Inclusive, a gente voltando à questão do sono, tem uma fase do sono que é justamente essa fase de limpar aqueles dados que não são importantes e fixar informação que vai ser útil para o futuro, não é isso? Quer dizer, quem não tem o sono regular perde essa fase, né?
É verdade. E isso já está mais claro ainda nos últimos anos. Os últimos 20 anos foram especialmente interessantes nas pesquisas de medicina do sono, porque trouxeram ainda mais dados, assim, enriqueceram bastante essa compreensão dos impactos que os distúrbios e a privação do sono têm sobre funções cognitivas ao longo do dia, né? Por isso que a medicina do sono e a neurologia cognitiva se aproximaram ainda muito mais. Mas, realmente, o sono é necessário em sua completude, em todas as suas horas, em todas as suas profundidades, em toda a sua arquitetura, para que ele consiga funcionar contento para separar o joio do trigo, fixar as memórias relevantes, processar emoções e fazer, inclusive, uma espécie de limpeza biológica do tecido do cérebro. A gente descobriu recentemente o que a gente está chamando de sistema glinfático, que é uma... Esse glinfático é a junção de glia, que é um tipo de célula que faz assim uma faxina no sistema nervoso. A gente já sabia disso há mais tempo em relação à faxina relacionada ao tecido, à reparação de tecido, inflamação e afins. E o linfático, que é um tipo de sistema que a gente tem descrito há bastante tempo já, que faz uma espécie de recoleta, de coleta e retirada de resíduos. E aí o sistema linfático só funciona durante o sono. Então a gente aprendeu isso e é espantoso, que quando a gente não dorme bem é como se o sistema de coleta de lixo do cérebro não funcionasse bem. Imagina isso ao longo do tempo, ficar sem fazer a coleta dos resíduos de maneira adequada, como isso tende a causar problemas para o funcionamento e para a estrutura do cérebro.
Certo. E doutor Heitor, o senhor chegou em algum momento a falar sobre a emoção. A emoção é um dado muito importante para a memória também, né? Para a fixação de uma informação, né?
Sim, fundamental. Em vários níveis, em vários pontos de vista. Imagina que a gente tem, primeiro, aquela coisa muito interessante de ter percebido que quando existe uma emoção mais intensa, de qualquer natureza, mas infelizmente mais nas negativas do que nas positivas, mas também nas positivas, isso tem uma razão evolutiva. Imagina que quando a gente tem alguma... Pensando num homem vivendo em uma situação ainda muito mais adversa do que a gente vive hoje, né? Quando a natureza está jogando toda a sua violência e ameaçando a própria existência de cada organismo. Nesse caso, as experiências negativas, que têm emoções negativas, elas têm a chance de ensinar para cada pessoa, para cada organismo, sobre o que não fazer, ou o que é aquilo que vale a pena se lembrar para diminuir o risco de morte, né? Pensando no Homem das Cavernas ou coisa parecida. Mas esse tipo de estrutura de funcionamento da memória atrelada à emoção intensa ainda está dentro da gente. Sim. Porque nós somos os mesmos seres humanos de dezenas de milhares de anos atrás, só que agora vivemos numa situação que, em geral, é muito mais confortável, mais segura do que era naquele momento, apesar das nossas guerras e tudo mais, da nossa violência. Mas a gente usava aquele tipo de estrutura, de memória e emoção para poder ter mais chance de sobrevivência. Ok, então a gente sabe que quando uma vivência é acompanhada de uma emoção intensa, a gente tende a se lembrar dela com muito mais facilidade. Agora, existem outras maneiras de olhar para as emoções como algo necessário para a memória. Pensa comigo no seguinte: se eu quero, por exemplo, me preparar e aprender alguma habilidade nova, vai fazer muito mais sentido eu aprender isso se eu estiver bem emocionalmente, se eu estiver motivado, se eu tiver a energia necessária para trilhar aquele caminho de aprendizado, de treino, de repetição e coisas afins. Então, se a gente pensa em alguém que está estudando para uma prova na escola, ou está se preparando para um concurso, ou se preparando para algum tipo de trabalho, seja qual for, ou querendo aprender a cuidar de uma pessoa, ou quer ter filhos, ou enfim, se você for pensar em qualquer tipo de atividade humana que exija aprendizado, que são praticamente todas as que a gente tem, o fato de a gente ter uma emoção funcional, isso faz toda a diferença. Pode ser a diferença entre a gente conseguir ou não aprender aquela habilidade.
Certo. Eu queria agradecer, então, ao neurologista Heitor Lima, que conversou conosco hoje sobre memória e deu informações muito importantes e que espero que a gente não esqueça.
É isso aí.
É isso.
Tá certo. Obrigado pelo convite novamente. Espero que a gente converse em breve sobre várias coisas interessantes.
Tá ótimo, doutor Heitor. Muito obrigado.
Um abraço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco. Um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.